Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você nesta manhã com as principais notícias do dia e também a produção, não é, acadêmica aqui da Universidade de São Paulo. A gente vai trazer para você detalhes de mais uma nota técnica do Centro de Estudos da Metrópole. O assunto é o seguinte: a Prefeitura de São Paulo deixou de investir R$1 bilhão do saldo do Fundo de Desenvolvimento Urbano, é o Fundurb, em 2020. É o que aponta esta nota técnica do Centro de Estudos da Metrópole. Então, eles analisaram os mecanismos, os instrumentos de financiamento e a destinação deste fundo desde as mudanças trazidas pelo Plano Diretor Estratégico lá de 2014 até o ano passado. Eu converso sobre o assunto mais uma vez aqui no Jornal da USP com a professora Úrsula Pérez, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACH, USP. Ela é pesquisadora do CEM e coordenou esse grupo que apresentou a nota técnica. Professora, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, vou bem. Bom dia a você e todos os ouvintes da Rádio USP. Um prazer estar aqui novamente com você.
Vamos lá, destrinchar essa nota técnica. Eu acho que a gente pode começar a explicar para que serve o Fundurb, como é que ele foi criado e qual a destinação dele.
Ótimo, é importante mesmo. O Fundurb foi criado, já faz bastante tempo, foi criado em 2002, quando foi revisto o outro plano diretor, né, que foi trabalhado em 2002. E esse fundo foi criado na perspectiva de possibilitar investimento na infraestrutura urbana de toda a cidade. Por quê? Porque até então você tinha um mecanismo das operações urbanas em São Paulo que captavam recursos de outorga onerosa e de CEPACs, mas que o investimento era sempre no perímetro daquela operação urbana, como a operação urbana Faria Lima, que todos conhecem, né? Uhum. E o Fundurb não. A perspectiva do Fundurb era possibilitar que quem quisesse investir em São Paulo, né, tivesse que pagar a outorga onerosa, e esse recurso iria para esse fundo, e aí um conselho ia decidir para onde iria, mas na perspectiva de ser na cidade inteira e mais, na perspectiva de aumentar a equidade desse investimento, ou seja, investir em regiões mais periféricas, reduzindo a desigualdade de infraestrutura urbana da cidade. Então, o Fundurb foi criado com essa perspectiva de possibilitar investimentos urbanos e também de reduzir as desigualdades de infraestrutura da cidade.
E quando você fala de outorga onerosa, é a do direito de construir, é isso?
Isso, quando você quer construir acima de um determinado tamanho de prédio, né, você tem, uhum, um potencial que é limite, você compra esse potencial acima, e ao fazer essa compra, esse recurso de outorga onerosa, ele vai ser destinado a esse fundo, que aí a prefeitura, através do conselho do Fundurb, vai decidir como vai investir esse recurso. Essa outorga onerosa, ela foi potencializada com a revisão do plano em 2014, porque aumentou-se o potencial de construção. Então, comparativamente ao que a gente tinha antes desse momento do plano diretor, a gente está tendo, principalmente a partir de 2018, 2019, uma receita bem maior do Fundurb, né? A gente chegou a quase R$900 milhões num ano de 2019, num único ano. Então, essa receita ela foi potencializada porque mudou esse potencial construtivo e também por outros fatores. Caiu os juros na economia brasileira e isso fez com que muita gente optasse por fundos imobiliários, isso aquece o mercado de construção civil. Você tem muitas obras acontecendo no município de São Paulo ao mesmo tempo, né? E isso tudo aumenta os recursos outorga que estão no Fundurb.
Agora, ele tem o saldo dele foi desvinculado no ano passado por decreto, não é? Quer dizer, teve lá a revisão, plano, uhum, de desenvolvimento em 2014, e o saldo foi desvinculado. Por que que isso aconteceu?
Então, em 2014, com todo esse processo de revisão, aumentou essa potencialidade de recursos, uhum, que foi acontecer ao longo do tempo, não foi imediatamente em 2015, né? Demorou um pouquinho, porque tem toda a mudança normativa e também teve essas mudanças econômicas que eu falei. Então, esse recurso começa a crescer, né, mais fortemente em 2019, e o que acontece é que a prefeitura não gastou na mesma velocidade. Então, você teve muito mais receita do que despesa. Então, quando a gente olha o que efetivamente foi aplicado, todos os anos foi abaixo do que foi previsto e foi ficando saldo nesse fundo. Então, em 2020, em 2019 já tinha um saldo importante, e em 2020 um saldo ainda maior, como você falou no início, chega aí a 1 bilhão. Desde 2016, o governo federal aprovou uma PEC que permite aos estados e municípios desvincularem saldos de fundos. Então, fundos que têm recurso que é devido a um objeto específico, como o Fundo do Verde do Meio Ambiente, esse Fundo de Urbanização, o Fundo da Criança e Adolescente, todos eles podem ser desvinculados pelos estados, pelas prefeituras. E a Prefeitura de São Paulo, usando desse expediente, desvinculou esse recurso no ano de pandemia para usar em outras finalidades que não a finalidade do Fundur. Então, a gente agora vai ter que tentar acompanhar, né, se de fato está desvinculado e para que vai ser usado e se depois vai ser devolvido, porque tem aí um período de devolução em até 8 anos.
O que eu quero entender é o seguinte: existe o fundo para determinada função, para ser aplicado de uma determinada maneira. Não está contra a lei se você utilizar para outro tipo de ação? É isso que eu quero entender um pouquinho.
Exatamente. Tinha que ser usado para determinadas ações ou funções. E aí te chama a atenção que não é qualquer coisa, é para usar em habitação social, em mobilidade urbana, também um volume importante, e em outras obras de infraestrutura urbana, como equipamentos de cultura e outros. Então, são áreas muito importantes, né, cuja demanda, o déficit de atendimento em São Paulo é enorme, de habitação social, de mobilidade urbana. Veja, a gente teve recentemente a outra nota que trabalhamos, né, do SEM, foi de corredores de ônibus, que a gente sabe que a gente não atingiu nem 10% do previsto. Esse recurso do Fundub poderia ser usado justamente para corredores, para ciclofaixas, para a questão, né, de outros modais de transporte, para reduzir o trânsito da cidade, para melhorar a mobilidade nas regiões mais periféricas. Então, não é que não exista necessidade do recurso, a gente tem muita necessidade do recurso, mas por algum motivo ou por alguns motivos, há dificuldade na execução desse recurso, e esse saldo ficou lá no fundo e agora pode ser usado para outras coisas. Então, é uma questão que nos preocupa, porque a infraestrutura urbana, ela não tem muitas fontes assim de recurso. É fazer investimento em infraestrutura urbana em São Paulo é extremamente necessário, e essa é uma fonte específica que não foi aproveitada, havendo dinheiro e havendo necessidade, né, havendo demanda, principalmente nas regiões mais periféricas da cidade.
Não está contra a lei, mas o problema existe. Então, por que não está sendo usada essa verba? Agora, quem investiu em o que exatamente?
Teve algumas secretarias que utilizaram mais do que outras, né? A gente chama atenção que as áreas que mais receberam recursos foram justamente habitação, até porque você tem uma determinação no plano de diretor para que isso seja priorizado. E, em sequência disso, houve um pouco de utilização também para a questão de transporte. Mas, ainda assim, a gente não chega num volume, vamos dizer, de atingimento de meta. Para você ter uma ideia, de 2014 até 2020, chegou-se a utilizar em habitação em torno de 800 milhões, que é um volume inferior ao saldo de um ano de 2020. Então, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, são mais de 7 anos usando um valor inferior a esse que está sendo desvinculado agora. É uma média de gasto de menos de 200 milhões por ano em habitação, que é muito pouco, menos de 150 milhões por ano, é muito pouco para a necessidade de investimento habitacional que a cidade tem. E nas outras áreas, por exemplo, cultura, muito pouco utilizado para a necessidade das regiões mais periféricas.
Então, o alerta que vocês fazem é: tem dinheiro, precisa ser investido, os problemas estão aí, e o problema é acompanhar que destinação será feita a partir de agora, depois desse primeiro momento em que parte disso foi utilizado para dar conta, né, da pandemia. Então, qual vai ser a dificuldade de acompanhar agora a destinação dessa verba?
É complicado, porque enquanto está dentro do fundo, você tem um objeto específico que obriga a prestação de contas específica, né? Uma gestão apartada, que é uma gestão de fundo de despesa específico. Quando você desvincula, será necessário que a prefeitura faça um demonstrativo de como está usando essa desvinculação, porque ele entra no caixa único da prefeitura e é muito mais complicado. Então, é preciso ficar atento, e é preciso também que o conselho do fundo cobre essa questão. Um fundo, ele tem um conselho gestor, esse conselho é paritário, formado por representantes do Estado e da sociedade civil, e essas pessoas, em conjunto, precisam aprovar essas contas, acompanhar o que está sendo feito com recursos e acompanhar essa devolução. Então, é muito importante também o papel do conselho, que a gente acompanhe o que acontecerá daqui para frente com esse recurso.
Então, tem participação da sociedade civil nesse conselho?
Tem participação da sociedade civil nesse conselho. Ele tem representante da sociedade civil.
Bem, professora, qual é o aspecto mais relevante? É que a gente falou muito sobre como ele surgiu, né, a vinculação dele, depois a desvinculação em função de uma necessidade, agora a necessidade de acompanhamento da destinação dessa verba. Tem participação da sociedade, mas qual é o aspecto mais relevante, digamos assim, sobre essa questão que vocês apontam na nota?
Olha, Roxane, eu acho que é muito relevante a gente pensar que a gente está vivendo um momento extremamente complicado da nossa, nosso país, da nossa economia, da nossa saúde, né? Uma crise sanitária que tem implicações em todas as áreas, e que a Prefeitura de São Paulo tem um fundo com recursos importantes que podem aliviar a situação das pessoas de menor renda, né, que vivem nas regiões mais afastadas da cidade, e para aliviar a situação dessas pessoas, há investimentos em infraestrutura urbana que precisam ser feitos. Então, a gente precisa acompanhar e cobrar que esses recursos sejam devidamente aplicados no sentido de equidade social e racial, pensando mobilidade urbana e habitação, e que o Conselho do Fundo Urbano, com essa paridade de representação social que ele tem, cobre e acompanha a utilização desse recurso. Então, que a gente tenha transparência nessas informações e muito controle disso para que a sociedade discuta junto o que ela quer fazer com esse recurso, né? Já que ela tem ali assento e participação no Conselho do Fundo.
Eu gostaria de agradecer a participação da professora Úrsula Pérez, da EACH, e pesquisadora do SEM. Ela coordenou esse grupo de pesquisadores, né, que prepararam mais esta nota técnica do Centro de Estudos da Metrópole. Os pesquisadores Diego Strobel, Jéssica Alves Magalhães e Giuseppe Filocomo. Professora Úrsula, muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.